Atos capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, meu irmão, eu te peço, ore por nós. Esteja em oração para que nós, o quanto antes, possamos estar no nosso lugar novo. Eu quero dar uma notícia muito boa para nós ainda essa semana, mas nós temos que orar juntos, amém? Se você crê, persevera junto comigo em oração, Deus está movendo, está abrindo as portas e nós cremos que Deus irá nos conduzir para esse novo lugar. Atos capítulo 3. E a Bíblia nos fala assim: Pedro e João subiam ao templo para orar, para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse a ele: olha para nós. Verso 5, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que possuo, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um só salto pôs-se em pé e passou a andar e encontrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Verso 9, viu todo o povo a andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Somente até aí, se você puder, feche seus olhos comigo. Quero orar ao Senhor mais uma vez com você. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Deus, porque ela é viva e ela é eficaz, Pai. E ela fala conosco, Pai, apesar do tempo, Pai. A sua palavra, Deus, que passa gerações, Deus, e continua a mesma, Pai, e que continua falando conosco da mesma forma que ela falava antes. Nós te pedimos nessa noite, Pai, nos dê revelação na tua palavra, Pai. Que possamos, Pai, ouvir do Senhor, Pai, nesta noite, Pai. Palavras de direcionamento, Pai, de alinhamento, Pai. Transforma as nossas vidas, Deus. Não fomos nós que viemos até aqui, Pai, mas foi o Senhor que nos trouxe, Pai. Foi o Senhor quem colocou nos nossos corações o desejo de estar aqui essa noite, Pai. Foi o Senhor quem nos conduziu, Pai, em vontade e em desejo de estarmos aqui, Pai. Por isso nós cremos, Pai, que a tua palavra falará diretamente conosco, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar. Fica à vontade entre nós e fala aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Irmão, como eu falava, Deus colocou essa palavra no meu coração e Ele vem ministrando sobre mim coisas importantes para que nós possamos estabelecer a base da igreja. Olha, não são todos os dias que nós temos a oportunidade de formar a base de uma igreja. Sabe, lá no Brasil a nossa igreja tem muitas pessoas e nós temos igrejas em vários lugares. E aqui na América a gente começa a crescer, mas como eu falei anteriormente, eu não fazia parte da base daquela igreja quando ela começou, porque a base, ela começa antes. A base foi estabelecida muito antes de mim, e nesse tempo Deus tem estabelecido a sua igreja aqui, através da Igreja Batista da Lagoinha, e nós podemos fazer parte disso. Mas para que nós possamos fazer parte disso, Deus deseja trazer alguns direcionamentos e algumas orientações para cada um de nós. E se Deus te trouxe até aqui, eu sou envolvido pela ideia de que Ele deseja falar diretamente ao seu coração e ao meu coração. Ainda que eu esteja levando a palavra, ainda que eu seja o canal de Deus essa noite, Deus fala conosco de uma forma geral, de uma forma ampla. Ao mesmo tempo, fala especificamente aos nossos corações. Por isso, abre o seu coração. Que Deus possa ministrar aquilo que Ele já se predispôs a ministrar a você esta noite. Olha, Eu sou encantado pela reforma protestante e pelo que a reforma protestante fez por nós. E um dos adventos da reforma é que nós podemos ler livremente a Bíblia. Antigamente nós não poderíamos ler a Bíblia de forma aberta, de forma livre. A Bíblia, ela era apenas para algumas pessoas. E todas as vezes que eu prego, eu gosto de trazer a realidade bíblica para nós. Ou seja, aquilo que aconteceu naquele tempo, para o que nós lemos aqui hoje, para que aquilo tenha sido dito. E eu quero te trazer o perfil do livro de Atos. O livro de Atos, nós sabemos que ele foi escrito por Lucas. E ele reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Esse é o livro que nós acabamos de ler. Ele explica como as boas novas, elas começaram e se espalharam pelo mundo. Este livro completa o Evangelho de Lucas. Porque no Evangelho de Lucas, ele mostra a promessa. E no livro de Atos, ele mostra o cumprimento da promessa, da palavra de Jesus. A sua intenção com o livro é mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Olha, uma das intenções de Lucas é mostrar que o cristianismo, ele é uma religião, e uma religião a verdadeira. E diante daquele povo, diante do momento em que eles viviam, ele deseja mostrar que o cristianismo, ele é digno de confiabilidade. Por isso também ele escreve o livro de Atos. Ou seja, existiam várias religiões naquele tempo, e as pessoas viviam confundidas entre as religiões. E muitos eram adeptos de várias religiões. Outros eram pagãos e eles viviam da sua forma, de forma distante de Deus. Lucas deseja mostrar que o Evangelho, ele é verdadeiro. Que a palavra de Deus, ela é a única que deve ser seguida. Uma outra intenção de Lucas, quando ele escreve o seu livro, o livro de Atos, é mostrar a expansão da igreja de Jerusalém até Roma, apesar das perseguições. A igreja naquele tempo vivia perseguida. Ser um cristão naquele tempo não era fácil. Olha, eu te falo isso. Outro dia eu compartilhei aqui que eu tive a oportunidade de estar com as nossas igrejas da Europa no ano passado, abençoar aquelas igrejas ali. E eu passei pela Itália e eu pude ir até o Coliseu e presenciar aquele lugar, aquele ambiente. Um lugar onde várias pessoas morreram por anunciar o nome de Jesus. Eu me assentei ali em uma pedra, ali dentro do Coliseu, e eu fiquei imaginando cristãos entregando a sua vida, porque eles decidiram não negar a Jesus. Mesmo com toda a dificuldade, Lucas deseja mostrar que o cristianismo, ele é vitorioso, e que ele chega até a capital, e ele não só chega até a capital, mas ele se espalha a todo mundo. Olha, segundo alguns historiadores, havia relatos de que faltou madeira em Roma para crucificar cristãos. Você consegue imaginar isso? Uma grande cidade daquele tempo, onde a madeira acabou, porque cristãos eram crucificados pela sua fé. Essa era a realidade, ainda que com dificuldades, o evangelho se propagava, o evangelho crescia. Talvez seja assim com você também. Ainda que com dificuldades, Deus, ele continua fazendo você crescer. Ele continua te edificando. E essa é uma característica do evangelho. O que ele mostrou também, o que ele desejou mostrar com o seu livro é que apesar da limitação humana, Deus trazia o crescimento para a igreja. Lucas nos mostra que somos falhos, somos pecadores, e quem traz o crescimento para a igreja não somos nós. Aqui em Lagoinha nós já entendemos isso. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com o Filho de Deus, que é exaltado em nosso meio. Nós já entendemos isso, irmãos, e é isso que Lucas deseja deixar bem claro para nós. Não tem nada a ver com as nossas limitações humanas ou com as nossas capacidades humanas. Dia após dia, é Deus que acrescenta. Mais uma coisa que Lucas deseja trazer é que a igreja é uma igreja saudável. E uma igreja saudável deve estar alicerçada na oração e na palavra. Olha, uma igreja que deseja ser viva, uma igreja que deseja crescer e tocar mais pessoas, ela deve estar alicerçada na oração e na palavra. Muitas pessoas já se esqueceram disso. Muitas pessoas acham que são os métodos. E hoje à tarde, enquanto eu estudava a palavra, eu li algo que me tocou. Que as pessoas agora, na igreja, elas desejam um método que traga pessoas. Mas Um teólogo que eu estava lendo, ele dizia que Deus não unge métodos, mas Ele unge pessoas. Deus, Ele não abençoa métodos humanos, Ele abençoa pessoas que têm o seu coração voltado para o seu filho. E essa é a realidade que Lucas deseja trazer, e é isso que nós também desejamos viver. Lucas deixa claro o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. Com essa intenção, Lucas, o discípulo, Lucas, o médico, ele escreve o livro de Atos, que foi encontrado junto com o livro que leva o seu nome, o pergaminho. Olha, ele mostra uma transição, ele mostra um novo elo. A transição é da lei para a graça. Lucas nos revela isso. Nós não vivemos mais a lei, mas agora nós vivemos a graça de Deus que nos tocou, que nos foi apresentada. O livro de Atos é uma ponte entre a vida de Cristo e o Cristo vivo. Ele apresenta a vida de Jesus, o que Jesus fez, mas ele também apresenta o Cristo vivo, se apresentando através de outras pessoas, se revelando, se mostrando através da vida dos discípulos e dos apóstolos. Esse é o livro que nós acabamos de ler. E eu quero muito entrar com você no texto que nós lemos. Lucas e João caminhavam para o templo. E eu quero que você entre nessa história junto comigo e que nós possamos reviver aquilo que eles viveram naquele dia. Dois discípulos, dois apóstolos caminhando juntos, indo fazer as suas orações. E eles estavam ali perseverando no templo, orando, até que em algum momento eles trazem alguém que é coxo, alguém que não pode andar, alguém que tem uma deficiência para eles. E aquele homem estava assentado em uma porta chamada Formosa. E aí eu vejo a ironia do momento. Um homem que talvez tinha uma deficiência, que não era tão formosa, estava sentado em uma porta que era chamada de Formosa. E ele estava ali mendigando e pedindo esmolas. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que eles falam com aquele homem. Pedro olha diretamente para aquele homem e ele fala: olha para mim, olha para nós aqui, volte os seus olhos para nós. E num segundo momento ele fala: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar. Levanta agora e seja curado, levanta e anda. E com um pulo só, aquele homem se levantou e ele foi curado através de uma palavra. Ou seja, Pedro creu no nome de Jesus, que o nome de Jesus não precisava de nada mais para que o completasse. Apenas o nome de Jesus era suficiente para curar aquele homem. Ou seja, o poder do céu veio sobre aqueles homens naquele momento. Não porque era eles, mas porque eles acreditavam no poder do nome de Jesus. E aquele homem foi curado, e aquele homem entrou no templo, e as pessoas olhavam para ele e falavam: mas não é você aquele que estava à porta pedindo esmolas? Não é você aquele deficiente que estava ali? Como pode isso acontecer? E o relato daquele homem era: eu fui curado por Deus. Dois homens chegaram e falaram comigo: em nome de Jesus seja curado. E eu levantei e agora eu estou aqui, e ninguém mais pode me parar. E eu vou testemunhar o nome de Jesus. Essa é a história que nós acabamos de ler. Um homem sendo transformado pelo poder do nome de Jesus. Quantas vezes nós não cremos nesse nome? Com coisas tão simples. Mas Pedro e João, eles se levantaram, eles tiveram postura e eles falaram com aquele homem: seja curado no nome mais santo que existe, seja curado no nome de Jesus. E aquele homem foi transformado. Imagina você, irmão, o que causou, o que aquele homem causou na sociedade em que ele vivia. As pessoas viam ele mendigando, e outra hora aquele homem estava andando, caminhando e anunciando: eu fui curado por Jesus. Eu encontrei dois homens cheios do Espírito Santo e eu fui curado. Olha, algumas pessoas pensam que Jesus não faz mais milagres. Algumas pessoas pensam que isso não é mais possível, mas eu quero te dizer: Ele continua podendo todas as coisas. E Ele vai além, porque as obras agora são maiores do que antes. Nessa noite eu trago três pontos para nós. Pedro e João, eles oravam no templo. Esse é o primeiro ponto da pregação essa noite. E eu quero que você entenda algo. Na tradição judaica, o dia durava de 6 horas da manhã até 6 horas da noite. Ou seja, um dia para um judeu durava de 6 da manhã até o sol se pôr. E aqueles homens, eles eram judeus, eles não poderiam negar a sua essência. Eles viviam num contexto, eles faziam parte de um povo. Mas mesmo assim, eles tinham o costume dos judeus de orar durante 3 turnos. Uma oração era às 9 horas da manhã. A outra oração, essa que eles se encontram com o homem, é ao meio-dia. E eles também teriam que voltar para orar no templo às 3 horas da tarde. Pedro e João viviam uma nova fé, mas não usaram ela como desculpa para pararem de orar. E esse é o primeiro ponto que eu trago para nós como igreja. Será que nós temos orado? Muitas vezes nós queremos viver o que eles viviam. Quantas vezes nós pedimos Deus? Nós queremos ver os milagres de antes, nós queremos fazer o que eles fizeram. Mas muitas vezes nós falhamos o nosso tempo de oração. Aqueles homens estavam comprometidos com uma visão. Olha, nós conhecemos a Jesus. Nós já não servimos mais ao judaísmo e sim a Jesus Cristo. Mas quando nós nos posicionamos, nós estamos falando com Jesus. Eu não vou negociar o meu tempo de oração só porque agora eu tenho novos hábitos. E muitas vezes são os novos hábitos que nos atrapalham. Entenda isso. Muitas vezes são as coisas boas que nos fazem parar de perseverar. Talvez você se lembre aí com você mesmo, você esteja pensando no seu lugar. Quantas coisas boas te atrapalharam de caminhar com Jesus? O que aconteceu com eles foi algo maravilhoso. Eles conheceram o Filho de Deus e eles foram transformados. Algo maravilhoso aconteceu na vida deles. Mas aquilo que era bom não poderia tomar lugar daquilo que era necessário. Aquilo que era perfeito não poderia tomar lugar do tempo de oração. E muitas vezes em nossas vidas, quando nós estamos mal, nós buscamos a Jesus. Jesus, me ajuda. Meu Pai, eu preciso do Senhor. Eu não consigo sozinho. Mas quando a bênção chega, meu irmão, Jesus, obrigado, está tudo certo. Agora fica aí que eu fico aqui. Essa é a nossa realidade muitas vezes. Olha, na cultura grega, no teatro grego, havia um personagem. E o personagem se chamava Deus Ex Machina. Era um personagem comum em um teatro grego na antiguidade. Deus Ex Machina, grave isso. Qual era o papel daquele personagem? Quando um autor, ele estava fazendo o seu teatro, e quando ele já não sabia como resolver uma situação rápida, ele logo encaixava o personagem Deus Ex Machina, ou seja, Deus Máquina. Se ele precisava de matar um personagem rapidamente para dar sequência à sua peça, ele colocava esse Deus Máquina. E o Deus Máquina entrava e fazia o que tinha que ser feito. Entenda isso, muitas vezes nós queremos um Deus que é máquina. Um Deus que resolva os nossos problemas, um Deus que entre rapidamente e faça o que tem que ser feito. E logo que ele faz, nós agradecemos e falamos, beleza, deixa comigo agora, Jesus. A realidade daqueles homens era diferente. Eles conheceram a Jesus, e conhecendo a Jesus, aí que eles oravam mais. Muitas vezes nós perecemos porque nós não oramos. Olha, eu postei algo no Instagram essa semana sobre a oração, e o que me impressiona é o poder da oração. Sabe, a oração, ela age fora de nós, mas ela age muito mais dentro de cada um de nós. Você entende isso? A oração, ela age mais dentro de nós do que fora de nós. E alguém pode me perguntar, mas pastor Ronier, como isso pode acontecer? Uma oração agir mais em mim do que fora de mim? Se eu estiver pedindo por uma pessoa, se eu estiver pedindo pela cidade de Nova York, se eu estiver pedindo por alguém que não conhece Jesus, a oração, ela tem o poder de nos fazer entender uma necessidade. Quando eu oro e eu falo, Deus, nós queremos reunir em um lugar que seja nosso, para que tua igreja cresça, para que nós possamos avançar. Eu entendo que o compromisso começa comigo, me dispondo e me posicionando. Quando eu oro por alguém que não é salvo, quando eu oro por alguém que não conhece Jesus, eu entendo que primeiro, para que ele conheça Jesus, eu preciso de me posicionar, e eu preciso de anunciar Jesus àquela pessoa. Nós precisamos de perseverar em oração. Eles entendiam que Deus era mais importante do que a obra de Deus. Eles entendiam que o Deus da obra era mais importante do que a obra de Deus. Olha, a obra de Deus é muito importante, mas meu irmão, o Deus da obra, ele é sublime. Ele é tão importante que nós não fazemos ideia. Olha, o Deus da obra é muito importante. Olha, o Deus da obra é mais importante do que qualquer obra de Deus. Quantas vezes nós nos desgastamos, até mesmo dentro da igreja, com a obra de Deus, e nós não paramos para ter tempo com o Deus da obra. Nós precisamos de voltar os nossos olhos a Deus. Nós precisamos de voltar à oração. Sabe, eu lembro quando eu era pequeno, quantas reuniões de oração nós tínhamos na igreja. Eu fui criado no Evangelho, eu fui criado nessas reuniões. Quantas vezes nós não nos juntávamos para orar juntos? E hoje parece que a igreja virou um shopping, onde nós só, a gente chega, consome o que é bom para nós e logo vamos embora. Meu irmão, nós estamos esquecendo de perseverar na oração. É através da oração que nós somos curados, que nós somos transformados. É através da oração que nós avançamos com o reino de Deus. É através da oração que a nossa realidade é mudada. Quantas pessoas, às vezes, eu sento para conversar e para aconselhar, e eu vejo que ela está passando uma grande dificuldade, mas ela ainda não parou para orar. Nós precisamos de voltar à oração. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo porque a oração não parou na vida deles. Esse é o primeiro ponto. Voltarmos a uma vida de oração. Voltarmos a uma vida de entrega. Sabe, nós precisamos de entender que a igreja, se ela não orar, ela não consegue avançar. Nós precisamos de entender que se em nossas vidas, se nós não tirarmos um tempo para Deus, nós não conseguiremos avançar também. Entenda isso essa noite. Tempo de oração gera poder. Tempo de oração gera milagres. Tempo de oração, você revela Jesus às pessoas. É no tempo de oração. E o segundo ponto que me chama a atenção nessa noite é que eles falaram: olhe para nós. Olhe para nós. Algo que passa despercebido nesse texto, mas algo que através da revelação de Deus fala muito aos nossos corações. O cristão deve pregar com palavras, mas também com o seu exemplo. Olha, nós devemos falar com as pessoas. Olhem para nós. Olhem para nós. Algumas pessoas gostam de dizer: olhe para Jesus, não olhe para mim. Mas o exemplo de Paulo, o que Paulo nos diz é: olhem para mim. Olhem para mim e sigam o meu exemplo, porque eu estou imitando a Cristo. É isso que Paulo diz: olhe para mim, porque eu quero ser um reflexo de Jesus. Nós precisamos de, como cristãos, entender isso. Existe uma responsabilidade em cada um de nós: sedes imitadores de Cristo, assim como eu sou. Nós temos que incentivar pessoas, nós temos que inspirar pessoas através da nossa vida. Meu irmão, eu quero te trazer uma realidade essa noite. Trazer uma palavra aqui talvez seja a coisa mais fácil. Basta estudar, basta entender algo que Deus quer, basta juntar tudo isso e basta o Espírito Santo. Ok, Deus já está fazendo. Mas difícil é vivermos e pregarmos fora daqui. Difícil é a minha vida pregar Jesus. Difícil é a minha vida falar sobre Jesus. Difícil é nas nossas atitudes nós revelarmos Jesus. Aqueles homens entenderam isso. Eles chamaram a responsabilidade para eles. Olhe para nós. Pode olhar para nós. Sabe, será que nós podemos dizer isso para as pessoas também? Será que nós podemos falar isso para a igreja? Igreja, olhe para mim. A minha vida está exposta aqui. Será que nós podemos dizer isso para os nossos patrões? Patrão, olhe para mim, a minha vida está exposta, me imite. Será que nós podemos dizer isso para as nossas famílias? Olhe para mim e faça o que eu estou fazendo. Nós precisamos de entender a realidade de Deus. Deus, ele deseja nos levantar como testemunho vivo. Olha, é muito bom pregar com palavras, mas a sua vida precisa de falar mais alto até do que as suas palavras. Jesus fazia isso. Jesus poderia ter levantado os discípulos e falado: olha, nós vamos nos encontrar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, para que eu ensine vocês. Mas ele faz diferente, ele fala com eles: vem, larga tudo e me segue. Imagina aqueles homens andando com Jesus a todo tempo. Eles viam Jesus respondendo a cada momento. Eles viam as reações de Jesus. E Jesus era transparente. Não havia nada que o condenasse. Jesus era santo. E aqueles homens puderam aprender caminhando com Jesus. Sabe, quando nós queremos ganhar alguém para Jesus, quando nós queremos anunciar o nome de Jesus, é muito bom que nós façamos isso com a nossa voz, com as nossas palavras. Mas nós temos que pegar essa pessoa e abraçar essa pessoa e falar: vamos andar comigo, olha para mim, deixa eu te ajudar, deixa eu te carregar se for necessário, mas olha para mim, porque eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, ainda que eu não seja perfeito, eu quero ser parecido com Cristo. Não foi apenas a oração, mas foi o exemplo daqueles homens. Quando Pedro começou a falar com aquele homem, se Pedro não fosse alguém do Senhor, se Pedro não tivesse um bom testemunho, aquele homem poderia falar: cale a sua boca. Olha, uma vez eu estava fazendo evangelismo com alguns amigos, há muito tempo atrás, quando eu tinha meus 16 para 17 anos, lá na minha cidade em Belo Horizonte, nós decidimos evangelizar os mendigos da cidade. E nós decidimos fazer isso todos os domingos. E era comum, numa oração, alguém ali ficar possesso, e nós temos que orar por aqueles homens. E um dia, um homem, enquanto nós orávamos, ficou endemoniado. Isso é real, o mundo espiritual é real. E aquele homem caiu na nossa frente, e ele começou a falar com uma voz que não era dele. Nós começamos a orar e repreender aquele espírito maligno sobre a vida daquele homem. E aquele espírito maligno estava ali relutando, e nós avançando em oração, cada um de nós perseverando. Até que do nada me aparece uma pessoa e nos pede licença. Ele fala: dá licença, vocês são muito novos, vocês não sabem fazer isso não. E ele vem com a mão e coloca a mão sobre a cabeça daquele homem. Naquele exato momento, quando ele ia começar a falar alguma coisa, aquele homem, possuído naquela hora, deu um tapa na mão dele e falou: você não tem autoridade sobre mim. Aquele espírito maligno que estava dentro daquele homem falou isso com uma pessoa que não estava com uma vida transparente diante de Deus. E aquele homem não falou nada com nenhum de nós, ele apenas se retirou. Sabe, é disso que eu estou falando, sobre ter uma vida transparente, sobre ter uma vida reta, sobre ter uma vida que revele a Jesus. De nada adianta estamos aqui todos os sábados, nos arrumarmos, sairmos de casa, se nós não tivermos uma vida que revele a Jesus. De nada adianta se formos igreja, se tivermos um som bonito, um lugar bonito para reunir, se nós não revelarmos a Jesus uns aos outros. Aqueles homens entenderam isso. Era a vida de oração, mas também era ter uma vida transparente diante de todas as pessoas. A Bíblia nos fala em Atos 2 que aqueles homens, que a igreja do primeiro século tinha a simpatia de todo o povo. Só tem a simpatia do povo quem é transparente. Só tem a simpatia do povo quem é verdadeiro. Só tem a simpatia do povo quem é justo e humilde. Quantas vezes nos falta humildade, quantas vezes nos falta justiça em pequenas coisas, meu irmão. Nós somos humanos, nós sabemos as nossas limitações, mas quantas vezes o pecado bate à sua porta sem ninguém saber? Sabe, nós precisamos de perseverar como igreja e entender que nós temos que ser exemplo para as pessoas. Nós seguimos adiante. Certa vez, Mahatma Gandhi, ele falou com um grupo de cristãos: olha, no seu Cristo eu creio, o que eu não creio é no seu cristianismo. Sabe, um cristão ele sempre é julgado diferente. Se você fala que você é um cristão no seu trabalho, não importa, você será julgado diferente das outras pessoas. Olha, é motivo de alegria, é motivo de comemoração para o mundo quando um homem trai a sua esposa. Os amigos festejam, os amigos riem, fazem piadas, é motivo de alegria, de brincadeira, quando uma mulher não é fiel ao seu marido, quando ela não é uma cristã. Agora, se é um cristão que não é fiel à sua esposa, a sociedade julga aquela pessoa, e ela julga corretamente, porque nós somos exemplo, porque nós somos filhos de Deus, nós temos que ser luz no mundo. Olha o que Mahatma Gandhi falou para aquelas pessoas: eu creio até no seu Jesus, o que eu não creio é na forma como você vive o seu cristianismo. Nós temos que nos levantar como referências, cada um no seu lugar, meu irmão, não importa o seu trabalho. Você tem que ser uma referência para Jesus no seu trabalho. Meu irmão, não importa a sua família, você tem que ser uma referência para Jesus na sua família. Meu irmão, não importa a sua rede social, você tem que ser uma referência para Jesus na sua rede social. Que não haja diferença entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Temos um chamado: conduzir pessoas a uma vida pública e crescente a Jesus. Olha, nós aceitamos Jesus, nós entendemos a graça de Deus. Ele nos aceitou com os nossos pecados e com as nossas falhas, e Ele começou a nos transformar. Agora nós temos que fazer alguma coisa, e esse alguma coisa é conduzir as pessoas a uma vida pública e crescente com Jesus. Se você é um cristão e você não conduz pessoas a terem uma vida pública com Jesus, a uma vida crescente com Jesus, talvez você ainda não é um cristão. Precisamos de viver dando exemplo para as pessoas. E isso não é fácil, porque quando eu falo isso, cai um peso de responsabilidade sobre mim. E quando você decide isso, também recai sobre você um peso de responsabilidade. Porém, nós sabemos que não é sobre nós, mas é sobre Jesus em nós nos capacitando, para que nós possamos passar as dificuldades, para que nós possamos vencer as lutas, para que nós possamos ser moldados e transformados. Nós não estamos falando de perfeição, estamos falando de santidade ao Senhor. E santidade ao Senhor é quem mais se limpa, é aquele que mais está perto de Jesus, é aquele que caminha mais perto. Terceiro ponto que eu quero falar com você: não é sobre dinheiro e não é sobre bem-estar. É sobre o poder de Deus em nós. É sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Olha, na década de 90, a igreja evangélica negociou algo que ela nunca deveria ter negociado. Ela deixou que a teologia da prosperidade entrasse e tomasse a frente da igreja. Tudo era sobre dinheiro. Hoje, muitas vezes, alguns pastores se envergonham de falar sobre dinheiro na igreja, porque a igreja deixou que a teologia da prosperidade entrasse. E nós entendemos isso, e nós nos preparamos e nós combatemos essa teologia. Meu irmão, nós não queremos a sua casa, nós não queremos o seu carro, nós queremos o seu coração entregue a Jesus. Olha, mas essa igreja, ela se entregou a essa igreja da década de 90, que talvez você viveu assim como eu, eles entregaram a teologia da prosperidade. E o curioso é que nós combatemos essa teologia, mas hoje começou a entrar uma nova teologia que tomou o lugar da teologia da prosperidade, que é a teologia do bem-estar. É a teologia de que você merece ser feliz a qualquer custo. Meu irmão, não é sobre dinheiro e não é sobre bem-estar, é sobre cumprir um chamado. Entenda nessa noite, meu irmão, Deus quer que você seja feliz, Deus quer te abençoar, Deus quer até te prosperar, meu irmão, mas não é sobre isso, é sobre ter uma vida completamente entregue ao Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite com várias expectativas, mas eu preciso te dizer isso: não é sobre dinheiro e não é sobre bem-estar. Nos dias de hoje nós trocamos o dinheiro pelo bem-estar. É comum ouvir isso que nós falamos aqui agora. O que importa é ser feliz, não é isso, meu irmão. Importa que você sirva ao Senhor de todo o seu coração. Não é sobre o que você acha, mas sobre o que você precisa. É sobre o plano de Deus, é sobre o plano que Deus tem para cada um de nós. É sobre Deus te transformar para que você possa transformar outras pessoas. Aquele homem estava à porta e tudo que ele queria eram umas moedinhas. Tudo que ele queria era uma esmolinha. Deus queria dar pernas a ele para que ele pudesse andar e glorificar o nome de Deus. Muitas vezes a gente vem à igreja querendo algumas esmolas. Muitas vezes a gente vem à igreja querendo algumas moedas. Alguma coisa só para a gente passar o momento que a gente vive. Mas nós ainda não entendemos que Deus tem algo muito melhor para cada um de nós. Ele tem uma transformação, Ele tem uma nova história, Ele tem um novo momento na sua vida. Nós precisamos de crer nisso. Não é sobre dinheiro e não é sobre bem-estar. É sobre o Filho de Deus sendo revelado através das nossas vidas. É sobre o Filho de Deus sendo glorificado na nossa cidade, na nossa família, nas nossas vidas. É tão simples o Evangelho. É tão simples. Acredite, Deus tem o melhor para você. Acredite, não é sobre você, mas vai valer a pena o que Deus vai fazer através de você. Acredite, não é sobre você, mas vai valer a pena o que Deus vai fazer através de você. Não viva resolvendo as suas necessidades, mas viva entendendo o seu propósito. Olha, essa tarde eu orava ao Senhor para essa palavra, e eu me constrangia na frente do Senhor, e eu me submetia cada vez mais ao Senhor com toda a humildade, porque eu estava entendendo que não é sobre suprir necessidades, mas é sobre viver pelo propósito de Deus em nossas vidas. E Deus me falou para falar isso para você. Deus me motivou para que eu trouxesse essa palavra. Olha, Deus vai suprir sua vida, Deus vai cuidar de você, mas não é sobre isso. Ele quer transformar a nossa visão, Ele quer alinhar o nosso coração, Ele quer trazer uma direção diferente. Sabe, aquele homem foi curado e a necessidade dele foi embora, mas o ponto central era Deus sendo engrandecido através daquele testemunho. Deus quer fazer isso em nossas vidas. Ele quer nos curar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos usar, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a sua vida. Enquanto o louvor se posiciona, eu quero convidar para que você entenda isso mais uma vez. Deus te trouxe aqui essa noite para que você soubesse que Ele quer você, que Ele quer caminhar mais perto, que Ele quer que você seja transparente, que Ele quer mais oração, que Ele quer mais tempo com você. Nós não estamos aqui, meu irmão, brincando de fazer igreja, nós estamos adorando ao único que é digno de louvor. Nós estamos vivendo algo novo na presença de Deus, e se nós estamos querendo viver algo novo, nós temos que ter uma entrega nova. Sabe, Deus falava ao meu coração: olha, se você quer viver algo novo, me entregue algo novo também. Você já vai viver, mas eu quero uma entrega. E Deus tem falado comigo que eu tenho que dar a Deus algo que me custe. E meu irmão, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando sobre áreas do meu coração, coisas que me custam. Eu estou falando sobre hábitos, estou falando sobre a minha vida. Creia nisso, Deus quer trazer algo novo sobre você, mas entregue ao Senhor algo que te custe. Sabe, Deus não te trouxe aqui à toa essa noite. Ele está falando ao seu coração, assim como Ele fala ao meu. E Ele está nos constrangindo, dizendo que Ele tem algo novo para você, que o milagre está à porta, mas que você precisa de viver uma vida pública com Ele, que você precisa de caminhar com Ele, que você precisa de mostrar para as pessoas a fé que você tem através das suas atitudes. Creia, Deus tem um novo para você essa noite. Creia, Deus não te trouxe aqui à toa, mas porque Ele quer usar a sua vida e porque Ele quer transformar a sua história. Nessa hora, eu te convido, fique de pé comigo. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos engrandecer o nome de Deus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, que você possa se entregar um pouco mais. Sabe, feche os seus olhos, esqueça quem está ao seu lado e se entregue completamente a Deus. Eu quero orar com você ainda depois do louvor, mas que nessa música você possa lembrar de tudo que Deus está fazendo na sua vida e entender que Ele tem algo novo, que Ele deseja mudar a sua história, em nome de Jesus.